estar. Próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora.
O que é notícia nesta sexta-feira?
Final de alerta.
Mais de 8 mil casos de dengue foram registrados no Amazonas nos primeiros 5 meses do ano, com 5 mortes.
Campanha de multivacinação infantil será realizada neste sábado em Manaus.
Polícia Federal e ICMBio destroem 5 dragas usadas pelo garimpo ilegal em área de conservação no município de Japurá.
Acusados de atentado à bomba no aeroporto de Brasília são condenados.
Com tornozeleira eletrônica, ex-ministro Anderson Torres deixa a prisão após 4 meses.
Lula sanciona a lei que destina 7,3 bilhões para pagar piso da enfermagem.
Zelensky diz que conversou com Celso Amorim sobre possibilidade de uma cúpula Ucrânia-América Latina.
O número de deslocados internos bate recorde no mundo.
Botafogo atropela o Corinthians e retoma a liderança do Campeonato Brasileiro.
Mais de 270 quilos de drogas e drone são apreendidos em casa no bairro da Compensa.
Polícia descobre fábrica de armas em Nova Olinda do Norte.
Polícia Federal prende dupla com R$3 mil em notas falsas no centro de distribuição dos Correios.
4 ônibus das linhas 652, 678, 650 foram assaltados nas últimas horas na capital.
Corpo de homem encontrado debaixo de ponte em Educandos.
3 bandidos que realizavam assaltos em carro roubado são baleados e um morre durante perseguição policial na Mário Ipiranga.
Homem executado na comunidade Raio de Sol, na Cidade Nova.
Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 74 anos no ar.
5 horas e 47 minutos. E essas são as emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Veruria em Veruri.
Alternativa Alvaranha.
Boiúna Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Fonte Boa FM.
Anamã FM Anamã.
Marã FM em Marã.
Cabocla FM Altazes.
Urucará FM em Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajá.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM Urucurituba.
Ocunaré e Anori FM em Anori.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova, Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
Maripá FM, São Sebastião do Atumã.
E Rádio RBN, Distrito de Belo Monte, em Canutama. 5 horas e 48 minutos.
Fiemanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Dream Time informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 1 minuto e 5 segundos, com meio-dia solar às 11 horas e 56 minutos.
O Instituto Nacional de Meteorologia diz que o dia hoje pode ficar entre nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
O Climatempo está prevendo 20 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima pode esbarrar nos 32 graus Celsius.
A umidade do ar está em 97% e os ventos estão calmos. carros com 3 km hora de velocidade.
É sexta-feira, 12 de maio.
Chegamos aos 132 dias do ano.
Faltam 233 para terminar 2023.
Dia dos Santos Nereu, Aquiles e Pancrácio.
A data também marca o Dia Mundial da Fibromialgia, o Dia do Islamismo, Dia Internacional da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro.
Esta é a edição 27.025 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu mais 5 centímetros.
Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 54 centímetros.
Já havia subido 11 metros e 35 centímetros.
Estão abertos para pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. 5h50.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Itamar Jardina e Alberto Pellegrini.
Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã.
E Pellegrini, quem está ouvindo você hoje, que fazendo aniversário, gosta muito de ouvi-lo, é a Pablina Nayara, lá no Parque São Pedro. Ela gosta do Jornal da Manhã e do noticiário policial com você, Pellegrini.
Opa, obrigado a ela pelo carinho com toda a equipe do nosso Jornal da Manhã. Parabéns, saúde, muitos anos de vida para você aí. Continue ouvindo aqui o Jornal da Manhã. Obrigado pela audiência.
Pois é, a Pablina Nayara. Pellegrini, e uma panela de pressão explodiu. Onde foi, Pellegrini?
Pois é, Paulo, aconteceu no bairro Nova Cidade, né? Agora o que chama a atenção, Paulo, é o feijão que estava sendo preparado desde as 3h30 da manhã. Uma senhora de 68 anos de idade resolveu fazer um feijão na madrugada. Aí colocou o feijão no fogo, botou ali um pedaço de jabá, um pedaço de osso, que é para dar o caldo, deixar o caldo grosso, né? Deixou ali fervendo o Paulo Guerra e ficou assim escorada na mesa, sentou na cadeira, ficou ali escorada na mesa e acabou dormindo. Ela acordou com a panela explodindo e ela pegou ainda uma rajada de caldo quente na costa e deu entrada no pronto-socorro ainda nessa madrugada.
Pois é, Pellegrini, na explosão ainda, o rádio que estava em cima da geladeira, o que aconteceu? Ela ouviu o Jornal da Manhã, Pellegrini?
Ah, ela é ouvinte do Jornal da Manhã, todos os dias, né? E agora, quando ela estava dando entrada lá, com ferimentos leves, graças a Deus, não foi coisa muito grave, ela viu ali, o pessoal me chamando, ah, o Pellegrini, ah, é o Pellegrini, não, diz pro Paulo que eu mandei um abraço, adoro ouvir o Valdir Correia também, mas hoje eu não vou ouvir, e nem amanhã. É que o rádio dela, Paulo, com a explosão, caiu de cima da geladeira e se espatifou todo. Na hora que explodiu, segundo ela, que ela estava ali meia dormindo, meia, mais para lá do que para cá, estava tocando o mais recente sucesso de Vicente Celestino no rádio que ela estava ouvindo, o companheiro Edson Melo.
Tá bom. Pellegrini, 4 ônibus assaltados nas últimas horas em Manaus, um verdadeiro absurdo.
Pois é, Paulo Guerra, nós estamos noticiando aqui sempre, todas as manhãs praticamente durante essa semana. Você já abriu manchete por várias vezes essa semana de ônibus assaltados na cidade. Pois bem, nas últimas 24 horas, Paulo, não foi diferente. Tivemos um ônibus assaltado da linha 652 na Avenida Rodrigo Otávio, era por volta de meio-dia, quando 3 bandidos invadiram o ônibus e praticaram aqueles mesmos modus operandi, né? Com muita violência e levando tudo que viam pela frente, tanto dos passageiros quanto do motorista e do cobrador. Ônibus da linha 678, 21 horas e 15 minutos, era noite passada. À frente, bem na frente ali do pronto-socorro João Lúcio, Alameda Cosme Ferreira. 3 bandidos também entraram no coletivo e praticaram assalto, além de serem muito violentos. Na zona leste da cidade, ônibus da linha 650, também assaltado, ocorrência registrada no 14º DIP. A noite passada, por volta também, Paulo Guerra, lá das 21h30, bandidos disfarçados de estudantes, usando farda de estudante, entraram no ônibus e logo após que entraram, anunciaram o assalto. Isso aconteceu na Avenida Patrum, no bairro Nova Floresta.
Pois é, Pellegrini, se anunciou de que seriam colocados policiais à paisana dentro dos coletivos. Isso parece que não vingou, e o que se vê é muito assalto e passageiros em pânico, senhoras em desespero, crianças são agredidas. Tudo acontece durante assaltos a ônibus em Manaus, Pellegrini.
Pois é, Paulo, né? Tinha até dado uma diminuída, rapaz, mas do meio, né, da segunda quinzena de abril para cá, os números aumentaram demais, né? Pelo que a gente percebe, pelo que a gente tem noticiado, houve uma disparada, né? E tá havendo assaltos aí. E os assaltos também, Paulo, a gente observa, quando eu lembro que eu conversava contigo na semana passada, os assaltos migraram, né, Paulo? Nós tínhamos muito assalto ali da linha 650, falávamos muito da Avenida Torquato Tapajós, falávamos muito da Avenida Max Teixeira, essa área, mas ali na área do Novo Israel também a gente noticiava muito. Agora esses assaltos, além desses pontos que nós já falamos, temos também uma migração aí para a zona sul da cidade.
Dois homens iam passando, vinham de um bar Peregrine depois de beberem bastante, quando depararam com o corpo. Ficaram espavoridos, Peregrine, onde foi?
Olha, Paulo, totalmente ficaram desesperados, se depararam com o corpo, Paulo, que estava debaixo da ponte no bairro de Educandos. Dois homens iam passando, ali um cochichando no ouvido do outro, achando graça, sabe, Paulo? Todos dois assim, um olhando pro outro, achava graça, um pegava na mão do outro, assim, um negócio meio diferente. Daí, de repente, Paulo Guerra, eles deram de cara com o cadáver, com o corpo que foi encontrado embaixo da ponte do Educandos. Rapaz, quando chegaram lá chegaram bem perto, um deles ainda tropeçou no calcanhar do cadáver. Meu amigo, foi um desespero, foi uma gritaria que acordou todo mundo ali de perto da ponte, todos foram ver do que se tratava, né? Um homem desesperado porque viu, encontrou um cadáver.
Peregrine, três bandidos tomaram de assalto um carro de aplicativo, obrigaram o motorista a sair com eles para realizar assaltos na cidade, arrastões. E, de repente, houve um alerta, a polícia saiu em perseguição. E o que aconteceu, Peregrine?
Pois é, Paulo, né? Eles estavam dirigindo um carro modelo Onix, acabaram perdendo o controle desse veículo e derrubaram a bomba de abastecer, né, no posto de combustível. Por pouco aí, Paulo Guerra, não acontece um atropelamento de um homem que estava próximo a essa bomba. Rapaz, foi uma perseguição, daí eles começaram a atirar na polícia. A polícia teve que revidar, sabe, Paulo? Os três foram feridos e um deles morreu ao dar entrada no pronto-socorro 28 de agosto.
O corpo já foi para o IML, Peregrine?
Ah, Paulo, está a caminho já, está no tumba nesse momento. O carro está fazendo um tour aí pela cidade, o carro do Instituto Médico Legal já recolheu esse do 28 de agosto, está indo lá para a ponte do Educandos e posteriormente tem mais uma remoção, Paulo.
Pois é, um homem foi executado na comunidade Raio de Sol, Peregrine, tem sol por lá?
Pois é, Paulo, daqui a pouco, se não chover, vai dar um sol lá na comunidade Raio de Sol. Mas no momento, o que temos é um homem jogado, deitado na calçada, já está morto, foi morto a tiros lá na comunidade Raio de Sol, logo no começo da ladeira, rapaz, para chegar na comunidade Raio de Sol, pensa na ribanceira, Paulo, a ribanceira grande ali de quem sai da reserva Duque ali, desce ali aquela ladeira, rapaz, quando chega no meio da ladeira, tá lá, na calçada de uma casa, o corpo desse homem que foi assassinado a tiros em circunstâncias ainda misteriosas.
Peregrino vai contar tudo em detalhes daqui a pouco. Bom trabalho para você, meu caro.
Obrigado, Paulo Guerra. Daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações, interagindo com nossos ouvintes, pessoal lá de Manacapuru, moçada de Manacapuru, professor Conde, bom dia, obrigado pela audiência, o Franz, o Cristiano, o Beto D'Ângelo, valeu pela audiência, muito obrigado a todo o povo de Manacapuru que nos proporciona uma audiência gigantesca, a maior de todo o estado. Contigo, Paulo.
5:58 em Manaus, que tem tempo bom, porém sujeito à instabilidade do período, a temperatura é de 20, 24 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3:30.
Difusora FM 96.9.
O amor do Amazonas.
Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:03 em Manaus.
Por ser Dia das Mães, excepcionalmente neste fim de semana, as feiras de produtos regionais do governo do estado, realizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS, no Complexo Turístico da Ponta Negra e também na rodovia AM-010, não vão funcionar.
As edições serão retomadas a partir do dia 21 de maio, no outro domingo, estando abertas ao público de 6 às 12 horas.
A Guarda Civil Metropolitana de Iranduba vai passar por cursos de qualificação profissional com a finalidade de auxiliar a Polícia Militar na manutenção da ordem e da segurança no município.
A informação foi dada pelo prefeito Augusto Ferraz, que também anunciou o armamento da guarda como forma de exercer de forma mais eficiente o seu papel como organismo de segurança pública.
Recentemente, o prefeito já havia anunciado a ampliação do efetivo, que atualmente é de 12 integrantes e poderá chegar a 40.
Tratativas desse sentido já estão em andamento entre o chefe do Poder Executivo e a Câmara Municipal de Iranduba.
Nesta sexta-feira, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que envolve Amazonas e Roraima, por meio do Centro Jurídico de Métodos Consensuais e Soluções de Disputas na Justiça do Trabalho e da Escola Judicial do DRT da 11ª Região, realizará o primeiro seminário de mediação e conciliação.
O evento aberto ao público externo ocorrerá de 9 às 11:30 no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus.
Em preparação para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que ocorre no período de 22 a 26 de maio, o seminário terá como palestrantes o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST, Augusto César Leite de Carvalho, e a juíza do trabalho, Doroteia Silva de Azevedo Mota, do TRT da 5ª Região.
O governo do Amazonas fechou o segundo bimestre deste ano, atingindo a marca de 158,2 milhões em investimentos realizados na manutenção do passe livre estudantil, cumprindo o cronograma que permite viabilizar a gratuidade do transporte público a 170 mil alunos da rede estadual e municipal de ensino.
Os repasses dos recursos são feitos à Prefeitura de Manaus a cada 2 meses pela Unidade Gestora de Projetos Especiais, a UGPE, do Governo do Amazonas, órgão que agora faz parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano.
Foi disponibilizada nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Segurança Pública a emissão da nova carteira de identidade nacional para crianças que possuem transtorno do espectro autista e também dos pais residentes no município de Iranduba.
Ao todo, foram realizados cerca de 60 atendimentos.
A ampliação da operação da Eneva no Amazonas deve gerar 5 mil empregos em Silves e também em Itapiranga.
A empresa prevê investimentos de aproximadamente 6 bilhões de reais na produção de gás natural na região, promovendo desenvolvimento econômico e social.
No estado do Amazonas, a presença da Eneva, empresa integrada de energia e gás natural, nos municípios de Silves e Itapiranga, tem movimentado a economia e o desenvolvimento da região desde novembro de 2017, quando adquiriu o campo de azulão da Petrobras.
A Polícia Federal e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, destruíram 5 dragas usadas pelo garimpo ilegal em uma área de conservação no Amazonas.
A ação aconteceu durante a operação deflagrada na madrugada de ontem lá em Japurá.
A operação ocorre após identificação de atividade de garimpo ilegal em uma área de conservação federal a 70 quilômetros do município de Japurá.
Segundo as investigações, os garimpeiros ilegais atuam há mais de 4 anos nessa região.
A área de conservação federal fica perto da fronteira do Brasil com a Colômbia.
Uma programação especial referente ao Dia D Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão será realizado neste sábado na Unidade Básica de Saúde José Raiol, na Avenida Constantino Neri, bairro Chapada.
A ação é referente ao combate e prevenção à doença, que é comemorado no dia 17 de maio.
A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas receberam ontem visita técnica do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis do Ministério da Saúde.
A visita foi direcionada ao Centro de Distribuição de Imunobiológicos do Amazonas, em Manaus.
A Fundação de Vigilância em Saúde atualizou ontem o cenário de dengue no Amazonas.
No período de janeiro até esta quinta-feira, foram notificados 8.018 casos de dengue e foram registrados 5 óbitos pela doença.
Na classificação de municípios do Amazonas com maiores taxas de incidência estão Tocantins 4.454, Ipixuna, 3.965.
Jutaí, 2.659.
Humaitá, 1.918.
Tefé, 1.328.
São Paulo de Olivença, 1.319.
Guajará, 1.273.
Tabatinga, 1.013.
Maraã, 601.
E o município de Lábrea, 591. 6:08 em Manaus. Temos informações de Maracapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Bem, Paulo, o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, anuncia a eleição para membros dos conselhos tutelares em Maracapuru. Este ano com novidades, já que o município ganha mais uma unidade e que eleva o número de conselheiros para atuar na rede de proteção à criança e adolescente. A Vistanias Coimbra, presidente do Conselho Tutelar, ela dá mais detalhes sobre a eleição deste ano.
Sim, o CMDCA, ele convida, né, a sociedade manacapuruense a voltar a sua atenção nesse processo unificado de escolha dos membros dos conselhos tutelares de Manacapuru. Então é importante frisar esse papel do conselheiro tutelar como um guardião dos direitos de nossas crianças e adolescentes. A rede de proteção, ela conquistou mais um conselho tutelar. Ou seja, nós teremos 2 unidades e 10 conselheiros. Então é necessário que haja a participação do povo manacapuruense, né? Os candidatos, as pessoas que querem se candidatar, se candidatem, que nós estaremos aqui até dia 15, das 8 às 2 horas da tarde, para receber as inscrições.
Ariane Campelo, membro da comissão especial, fala sobre o edital para a eleição 2024-2028.
Esse processo está sendo conduzido pela comissão especial destacada no CMDCA, que elaborou junto com o conselho esse edital que estabelece as regras. E no edital nós temos aqui algumas fases, que são fases iniciais, que os candidatos irão se submeter, dentre as quais a primeira fase tem caráter eliminatório, que refere-se à habilitação desse pretenso candidato. A segunda fase é a fase classificatória e eliminatória, que é a aplicação de prova de conhecimento. Será uma prova dividida entre prova objetiva e uma redação, conforme a lei estabelece. E aí, na sequência, com a homologação dessas pessoas habilitadas, teremos o processo de eleição, né, que vai ser essa corrida eleitoral mesmo, que a gente compreende que esse candidato, ele precisa da chancela do povo, de ser eleito realmente, ser uma pessoa ali escolhida entre a comunidade, e por fim a proclamação dos eleitos. E é fundamental que essas pessoas venham integrar de forma qualificada a nossa rede de proteção.
O candidato que tiver dúvida, procurar a sede do CMDCA na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da cidade. De Maracapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã.
Zeg, acerte seu relógio, 6:11 em Manaus.
Manaus começa uma nova campanha de multivacinação infantil neste sábado.
O objetivo é intensificar a vacinação do público com idades entre 0 e 14 anos para elevar a proteção de crianças e adolescentes contra doenças imunopreveníveis.
Os pais e os responsáveis serão mobilizados para fazer a atualização do cartão vacinal de crianças e adolescentes.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha seguirá o calendário básico nacional de imunização e vai acontecer até o dia 24 deste mês.
No dia 20 de maio, Manaus vai participar do dia D de mobilização.
Durante a campanha de multivacinação, Manaus vai manter as 171 salas de vacina abastecidas com os 18 imunizantes indicados para a faixa etária de 0 a 14 anos.
Os pontos de vacinação também vão oferecer imunizantes contra Covid-19, contra influenza, indicada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos.
As vacinas estarão disponíveis em todas as unidades de atendimento de segunda a sexta-feira, sendo que 9 também estarão abertas aos sábados e 8 às 12 horas. 6:12 em Manaus. A seguir, mais de 270 quilos de drogas e drones são apreendidos em casa no bairro da Compensa. Polícia descobre fábrica de armas em Nova Olinda do Norte. Polícia Federal prende dupla com R$3.000 em notas falsas no centro de distribuição dos Correios. 3 bandidos que realizavam assaltos em carro roubado são baleados e um morre durante perseguição policial. Um homem foi executado na comunidade Raio de Sol, na Cidade Nova. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial.
Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas.
Fiemanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:17 em Manaus.
Polícia.
Quilos de drogas foram apreendidos pela polícia militar em uma casa no bairro da Compensa, na zona oeste da capital. Nenhum suspeito foi preso.
Foram 270 quilos e a equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária chegou ao local após uma denúncia anônima.
No momento da apreensão, não havia ninguém na residência.
A polícia descobriu que a casa era alugada e a proprietária foi chamada para depor.
Além da droga, foram apreendidos materiais de embalo, balança de precisão e um drone. Todo o material foi encaminhado para a delegacia geral.
Uma casa que estaria sendo utilizada para a fabricação de arma de fogo em Nova Olinda do Norte foi desarticulada por policiais da Operação Horus Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública.
Durante a ação nesta quinta-feira, um homem de 48 anos foi preso.
A operação aconteceu após agentes receberem uma denúncia anônima informando que um homem conhecido como Senhor das Armas estaria fabricando armas de fogo que seriam usadas por criminosos em comunidades daquele município.
A Polícia Federal apreendeu R$3.000 em notas falsas em um centro de distribuição dos Correios em Manaus nesta quinta-feira.
Dois homens que estavam com as notas foram presos no local.
De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos foram abordados no centro de distribuição dos Correios enquanto recebiam a encomenda.
A apreensão totalizou R$3.000 em dinheiro falso, incluindo 30 notas falsas de 50 e 15 notas falsas de R$100.
Os homens foram encaminhados para a Superintendência Regional e em seguida para a audiência de custódia, onde permanecerão à disposição da justiça. Eles serão indiciados pelo crime de moeda falsa.
6:19 em Manaus. O que mais aconteceu, Alberto Peregrini?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro, 28 de agosto. Um baleado, dois, três baleados no pronto socorro. 28 de agosto, a noite passada. Além de uma pessoa que deu entrada vítima de acidente de trânsito. Pronto socorro, João Lúcio. O homem deu entrada vítima de queda de moto, caiu de sua própria motocicleta. Ele pilotava seu cavalo do cão e alegremente cavalgando em uma moto 125. De repente, perdeu o controle da máquina e se arrebentou, se esfolou no asfalto. Ele teve que dar entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido pelos anjos da vida daquela unidade de saúde. Pronto socorro, Platão Araújo! Um triângulo amoroso por pouco não acaba em morte. É que um homem foi esfaqueado ao ver sua companheira nos braços de um outro homem. Ele foi tomar satisfação, estava arrebentando o outro na peia e acabou sendo furado a faca por um colega lá do namorado da mulher dele, né? E acabou sendo furado. Não foi aquela facada e tal, mas acabou lhe furando o braço e ele teve que ter entrada no pronto socorro Platão Araújo, que também recebeu uma pessoa vítima de agressão física que deu entrada em estado grave, mas graças aos anjos da vida já está se recuperando muito bem de ontem para hoje. Chegou todo arrebentado, foi uma pisa que ele pegou e acabou sendo muito bem atendido no pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, assaltos a ônibus nas últimas 24 horas na cidade. Na Rodrigo Otávio, por volta de 12:15, o ônibus da linha 652 foi assaltado por três bandidos que entraram no ônibus, tomaram, levaram, ameaçaram tudo do motorista, do cobrador, do passageiro, ameaçando inclusive de morte os passageiros, que foram humilhados, roubados por esses bandidos. Ônibus da linha 678 também foi assaltado. Dessa vez foi na Alameda Cosme Ferreira, ali nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio. Três bandidos entraram no ônibus e roubaram tudo. E um carro que estava parado ali na frente do João Lúcio estava dando apoio a esses bandidos que roubaram, levaram pertences do motorista, do cobrador, a renda do ônibus e fugiram nesse carro que estava dando apoio. Outro ônibus assaltado. Dessa vez o ônibus da linha 650 também foi assaltado. O registro desse assalto aconteceu lá no 14º DIP, na zona leste da cidade. Tá pensando que acabou, é? Ônibus assaltado. Dessa vez, ônibus da linha 098. Os bandidos eram três bandidos que estavam vestidos de fardas de estudantes. Entraram no coletivo, praticaram assalto, ameaçaram todo mundo e posteriormente fugiram. Foi mais um assalto a ônibus registrado na cidade. Mas é agora as notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, assalto, perseguição e morte. Três bandidos, três criminosos estavam praticando arrastão, estavam cometendo assaltos na cidade. Até que a polícia foi informada, a polícia rapidamente entrou em campo e foi atrás dos bandidos. Os três criminosos que estavam praticando assaltos, quando chegou na Avenida Mário Ipiranga, começaram a atirar na polícia, atiraram para matar os policiais. A polícia fez sinal para que eles se entregassem e eles estavam mandando bala. O objetivo era matar aos profissionais da guarnição, os policiais. Só que a PM é preparada, a PM revidou a injusta agressão e baleou os três bandidos. Os três foram baleados. Sem o controle do veículo, o motorista que estava pilotando o carro bateu numa bomba de gasolina, bateu, invadiu um posto e derrubou a bomba de gasolina, correndo, né, colocando risco, inclusive, de uma explosão nesse posto. Daí a polícia baleou os três, eles foram levados pela própria polícia para o pronto-socorro 28 de agosto. Chegando lá, eles chegaram entre a vida e a morte, chegaram no bico do urubu. Eles chegaram no bico do urubu e um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. Um dos bandidos que tentou matar a polícia acabou partindo dessa para pior. E atenção, madrugada de hoje na comunidade Raio de Sol. O homem, até o presente momento não identificado, foi assassinado na calçada, foi assassinado a tiros. Isso aconteceu, eu repito, na comunidade Raio de Sol, que fica na Cidade Nova. O homem não foi identificado até o presente momento e o carro tumba do Instituto Médico Legal recolheu o corpo agora há pouco. Foi debaixo da ponte. O corpo de um homem, até o presente momento não identificado, foi encontrado por populares já sem vida. Trata-se de uma morte a esclarecer, mas tudo leva a crer que a morte pode ter sido por overdose. Isso aconteceu lá debaixo da ponte do bairro de Educandos. Alô, Maurílio! Alô, meu amigo Bira, aí do bairro de Educandos. Foi aí no bairro de Educandos que aconteceu essa morte misteriosa. Tiro! baleado, dando entrada no pronto-socorro, no pronto-socorro 28 de agosto. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, um homem não identificado deu entrada naquela unidade de saúde baleado, onde o seu quadro evoluiu para óbito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o pássaro da morte sobrevoou a cidade. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6:27 em Manaus. A seguir, Botafogo atropela o Corinthians e retoma a liderança do Campeonato Brasileiro. Após intervalo comercial, as notícias do esporte.